bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento do mundo dos jogos. Eu sou o Gusta e hoje eu vou apresentar pra vocês os meninos da vila.
Meu nome é Thaís Tunhon, eu falo de São Paulo, diretamente da casa do Bart, e hoje eu trago o mundo pós-apocalíptico e não tem zumbi.
Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e eu acho que eu nunca mais vou olhar pra uma boneca da mesma forma.
Eita.
Oi, eu sou a Luz, diretamente de Brasília, e Hero.
Ela não pensou.
Você tá assistindo
Hero.
Ela não pensou.
Ah, tá. Nossa.
É o Jack Frost. Ele fala Hero.
O Jack Frost fala Hero?
Fala, vocês nunca jogaram Shin Megami Tensei na vida, não, caralho?
Gusta,
não.
Pelo amor de Deus, né, Gusta?
Ô, Gusta, no Persona 5 Strikers tem uma hora que aparece 1 trilhão de Jack Frosts e eles ficam falando hi-ho, hi-ho, hi-ho.
É, Gusta,
é melhor do que ficar falando suda.
Lucy, o Gusta, ele gosta de franquia Tales. Você espera dele do quê?
Coisa boa da minha vida. Tá, estamos todos aqui reunidos hoje para mais um Outplay.
Aquele episódio que o Daniel tá atrasado, ao vivo.
Mas vai chegar.
Ele tá atrasado, mas tá vindo. Daniel Coutinho tá chegando aí. Pegou um Uber, tá no trânsito, sei lá, veio de jegue, não sei. Tá chegando.
Vem de jacaré.
Pois é. Estamos quase todos aqui reunidos, né, pra fazer mais um Outplay, aquele episódio que a gente fala sobre o que a gente tá jogando, independente de se for um lançamento ou um jogo lá da PlayStation Plus de 2014, se a gente tá jogando, a gente traz para o Outplay. Você não tinha pensado numa frase, mas agora eu já pensei numa frase. Então, pegue a sua ervinha pra te curar e vem com a gente, que tá começando mais um Splitcast.
Não disse qual. Bom, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? O Daniel do Coutinho tá atrasado ainda.
Tá atrasado.
Muito legal que todo mundo do Split meio que tem uma frase de como começar os... Tipo, aí sempre começa com oi gente, tudo bem?
Tô quebrando a imersão. Eu falo que é essa semana.
Sempre, então, e o Wash sempre começa com essa semana. É a nossa catchphrase, sabe?
Tipo isso. Mas então, gente, nos últimos tempos, eu joguei um joguinho que eu achei ele muito, muito, muito interessante. Por ele trazer um mundo pós-apocalíptico sem zumbi. E aí eu falei, olha só, que muito interessante esse negócio. O nome desse jogo é Paradise Lost. É um jogo que saiu aí no dia 24 de março de 2021, então é tecnicamente bem recente o lançamento dele.
Novinho.
Um joguinho indie. Ele foi desenvolvido pela Polyamorous e distribuído pela All In Games. A Polyamorous, se eu não me engano, acho que esse é o primeiro jogo dela, porque eu entrei aqui no site e tentei dar uma buscada e parece que é o primeiro jogo que ela fez. E é uma galera lá de Varsóvia, na Polônia.
Opa.
E o pessoal, olha só, muito louco, né? E o pessoal da All In Games é da Cracóvia também, lá na Polônia. E, bom, do que trata-se esse jogo? Bom, como eu já disse, é uma experiência pós-apocalíptico, numa pegada aí meio de Walking Simulator, né? E a gente vai viver na pele de um garoto polonês, que o nome dele, eu espero, não sei se eu vou falar certo, Zimon, é porque o nome dele é polonês. Ele tem 12 anos.
Polonês é complicado.
Eu morro de vontade de aprender a falar polonês, inclusive, mas, né, vamos por parte.
Um de cada,
por favor. E ele tem 12 anos, e após o falecimento da mãe dele, ele resolve descobrir quem é uma figura que aparece numa foto junto com a mãe dele, e que a mãe dele sempre fala assim, ai, eu não quero, esse cara não é ninguém, eu não quero que você saiba sobre ele. Só que como ele perdeu a única figura que ele tinha na face dessa terra, ele resolve ir atrás. Só que a gente está vivendo num mundo 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela durou 20 anos. E o que aconteceu? os nazistas foram obrigados a meio que desistir da guerra por uma pressão dos Estados Unidos e da Rússia. Durante esses 20 anos, eles tiveram tempo de construir uma bomba nuclear e, além do mais, um bunker subterrâneo, uma nova cidade, somente com os nazistas lá dentro dessa cidade. Então, por isso, acredito eu, que o jogo chama-se Paradise Lost. Com essa bomba nuclear, quando eles foram obrigados a se render, eles soltaram essa bomba nuclear e não sobrou praticamente nenhuma vida na Europa. A Europa foi destruída. E esse garoto é um desses sobreviventes a esse ataque. E aí, lá vamos nós com esse garotinho de 12 anos tentando saber um pouco mais sobre a sua história, sobre de onde ele veio e como tudo aconteceu. Então ele vai para esse bunker para descobrir um pouco mais sobre tudo. O jogo ele se divide durante as fases do luto. Então cada fase acontece alguma coisa. E aí você conhece uma garotinha que chama Eva. Você chega lá, não tem ninguém. E aí ela começa a falar com você como se ela estivesse num rádio, assim, né? Você fala com ela, você entra em contato com ela através de um computador e ela fala com uma voz que fica, tipo, nos microfones ali, tipo, coisas assim do gênero. E aí ela vai meio que te guiando, porque assim como você, ela também tem curiosidade pra saber exatamente o que aconteceu e também ela quer sair dali, porque ela tá lá. Desde quando todo mundo resolveu fugir do bunker, porque tecnicamente as pessoas fugiram daquele bunker. E a história, ela se desenrola tudo nesse mar de informações. Então, é um jogo que você vai ter mais voltado para exploração e Walking Simulator e desvendar essa história. Mas, Thaís, por que seria tão interessante esse jogo? Por quê? Gente, aí ele vai puxar um pouco do BioShock. No BioShock, o que acontece? Eles têm uma cidade, né, que eles construíram debaixo lá do fundo do mar, só com pessoas extremamente inteligentes, e eles brigam entre eles. Então, basicamente, é isso que acontece em Paradise Lost. Existe uma revolta entre o lado polonês com o lado nazista, e aí eles estão fazendo uns experimentos, porque não sei se vocês lembram, na história, os nazistas, eles eram muito conhecidos em ter uma parte tecnológica muito avançada, né?
Sim.
E, acho que meu pai me falou, inclusive, que os nazistas, eles foram foram as primeiras pessoas ali a descobrirem como limpar ali o átomo do componente que faz a bomba atômica, que eu esqueci o nome agora do nome, mas enfim. Então, ou seja, eles têm uma parte tecnológica ali super, super avançada. E aí tem todo esse desdobramento, tem o desdobramento da história do rapaz, do menino, tem o desdobramento da história da menina. E aí a coisa vai se encaminhando e vai se tornando uma história muito interessante. Para mim, o ponto ápice é que o jogo ele é baseado em decisões e, por incrível que pareça, as suas decisões elas impactam bastante, tanto que assim, quando você termina o jogo, a primeira run ali deve ter umas 5 horas, né, 5, 6 horas. Quando você
então
termina...
ele não é um mundo aberto, né, tava imaginando ele como um mundo aberto, assim, ele é mais linear, não. Então.
Ele é mais linear, ele é bem interligado, assim, você
mais
precisa...
story-driven, né, assim.
Isso, bem Walking Simulator mesmo, você precisa... Entendi. Ler os documentos, prestar atenção nas coisas,
sim,
pra desenvolver, resolver os pequenos puzzles que ele te traz ali ao longo do caminho pra
tipo
você.
Tipo um Firewatch, assim, né?
Exato. Porque no final, o seu maior objetivo é descobrir sobre a sua história, então chegar no lugar onde a sua mãe tirou a foto com aquele homem pra saber mais sobre ele.
Entendi.
E no final, descobrir a Eva, ajudá-la também a sair daquele lugar. Né?
Legal.
Então, esse é o seu objetivo, chegar até ela e descobrir a sua história. E aí, nesse meio tempo, você lê bastante, você precisa aí resolver pequenos puzzles e tomar decisões. O lance da tomada de decisões é que você vai ter final diferente conforme as decisões que você toma. Principalmente no final, você é obrigado a tomar umas decisões muito difíceis. E aí o jogo se encaminha para um final.
Uhum.
E aí quando você termina, ele zera todo e você recomeça para fazer novas decisões. Então, o que eu daria de dica aqui para quem quiser jogar e se interessar pelo jogo é que anotem as decisões que você tomar, porque tem momentos ali como se fosse um point and click adventure. que você vai tomando, tem várias decisões, não tem uma certa nem uma errada, mas ele vai te dando várias respostas diferentes. Então, seria interessante ali você tomar nota para talvez chegar num final diferente do que eu cheguei, por exemplo. É, o final, foi para mim, foi muito surpreendente, mas eu não
existem
esperava.
Existem muitas escolhas ou são pontuais?
Existem até pelo menos 3 escolhas, dependendo do diálogo.
Ah,
e
então
assim,
você tipo tem pelo menos mais de 2 finais, né, no jogo.
Exato. E outra coisa que eu sugiro é que vocês investiguem mesmo, sabe? Não deixe o diálogo morrer. Vai cutucando, entendeu? Até a pessoa começar a repetir o diálogo, sabe? Pra você ter certeza
muito
que você zerou
joguinho,
tudo.
Tá aí. Esse joguinho,
nossa,
parece legal.
Eu acho que você vai amar. Porque ele é muito interessante, ele é muito intrigante. E um ponto muito positivo é que esse jogo, ele tá com localização pra português. Então a
é
voz...
incrível.
Olha.
Meu, é incrível isso. A voz vai ficar em inglês, não tem outra... Você pode colocar em alemão ou em polonês.
Você colocou em alemão?
Então, olha lá. Olha.
Pera,
lá
o polonês
aconteceu.
É o idioma original?
Polonês é o idioma original.
Não,
mas
legal,
é...
não. Vou jogar
mas
em polonês.
Assim, mas você... Eu não consegui deixar a voz em polonês. Então talvez você teria que deixar o seu console
é um
em polonês.
Isso é muito chato.
É, eu acho muito chato também. Muito chato. Porque assim que aconteceu. Nas minhas primeiras horas ali, se vocês pegarem minhas lives, vocês vão cascar o bico. Por quê? O meu console tava em alemão. Assim como tudo na minha vida que eu tenho mexido de coisas tecnológicas está em alemão. Porque quanto mais eu mexo, mais vergonha eu passo. Então com a vergonha a gente aprende, né, gente? Aí, coloquei o jogo pra rodar em live, o console em alemão. Ótimo. Aí aparece lá, tá tudo em alemão. Feita. Aí eu tentando mudar nas configurações, não mudava. E aí, eles falando em inglês, tudo. Toda leitura em alemão. E agora é hoje, né? É hoje que eu vou ter que desenrolar todo alemão que eu nem tenho ainda. E fui. Aí depois eu falei, meu, peraí, deixa eu trocar aqui o meu console pra português. Quando eu troquei pra português, ele deixou as vozes em inglês e toda a parte escrita em português. Eu achei
isso
ótimo.
Chato. Isso é muito chato. E, assim, porque se você quiser jogar em polonês com legenda em português,
exato,
não tem como.
Exato, não tem como. Porque
Eu tô sofrendo com isso no Homem-Aranha, que eu tô jogando, que ele é a mesma coisa. Se eu quiser jogar ele com áudio em inglês, legenda em português, não dá. Ou eu tenho que jogar tudo em português, ou tudo em inglês. Então,
sim, é muito ruim. Por exemplo, eu amaria ter jogado, sei lá, lógico que não em live, mas adoraria ter jogado com ele falando em polonês e com a parte toda escrita em alemão, sabe? Seria perfeito.
Uhum.
E a nossa experiência, full time experience, assim, né? Mas não foi possível. Então...
Meu console em polonês pra jogar.
Exato. Mas, de certa forma, o que eu achei legal é o fato de ter a localização. Eu tinha anotado o nome dos tradutores, porque na época que esse jogo saiu, o pessoal tava procurando alguém aqui no Brasil que soubesse, que fizesse tradução de polonês pra português. E foi bem difícil de encontrar essas pessoas, né? Porque
imagina,
não é um idioma tão fácil assim, de achar. Então, eu achei bem incrível esse aspecto deles pensarem no fato de trazer uma localização aqui pra gente, porque o português
é
legal.
Normalmente o que fazem é que eles meio que traduzem pro inglês e depois eles meio que traduzem do inglês pro português, mas
exato.
É ruim porque às vezes se perde algumas coisas na localização, né?
Se perde
muito.
É
sempre bom traduzir direto do original.
Exato. Outra coisa que eu pensei que eles tivessem feito seria uma tradução polonês, alemão, português, sabe? Ou português, alemão, inglês, polonês, alemão, inglês, português. Mas não, dá pra você perceber que tá bem legítimo,
bem direto,
porque
né?
Não tem muitos erros, sabe? Quando você lê, você vê que não tem muitos erros de tradução. Então, isso eu achei muito fantástico. E, gente, graficamente falando, ele não parece em momento algum jogo indie. Ele é perfeito, ele é muito, muito, muito bonito. A Lucy chegou a ver na live, né, quando eu tava fazendo. Ele é bem bonito e ele é bem intrigante.
Eu tava olhando aqui na página da Steam, eu tô com a Steam aberta aqui.
Eu não fiquei vendo muito na live porque eu quero jogar e eu não fiquei na spoiler, mas
eu vi aqui ele na página da Steam e tem, né, vai passando uns videozinhos ali e tal. Ô, bonitão, véi. Bonitão, parece.
Muito bonito.
Muito interessante, muito, muito bonito.
Ele é muito bonito. Eu, assim, foi uma experiência muito positiva. Eu gostei demais. Agora eu quero jogar ele totalmente, inteiramente em alemão. Porque, assim, tem umas cartas que você vai ler que você vai entender no idioma, porque são cartas tipo de mãe pra filho. Então ela não usa uma coisa muito rebuscada e tal. Agora, tem uns momentos que é uns trem muito rebuscado, entendeu? Porque é coisa alto calão.
É, tipo, eu lembro quando eu tava jogando Control, que, tipo, tem aquelas cartas que é, tipo, de coisa de empresa, sabe? Eles, tipo, tem uma linguagem muito técnica. E nem em português eu consigo entender aquilo lá, não dá não.
E tem coisa de cunho científico, sabe? Então, fica um pouco mais complexo de entender na língua. Mas eu adorei, eu achei, assim, eu achei uma coisa muito interessante, que não tem, em momento algum, algum tipo de apologia a nazismo, nem nada disso. Muito pelo contrário. Obviamente, tem uns símbolos perdidos, porque faz parte da história, não tem como.
Uhum, sim,
mas claro. Eu achei que não tem nenhum tipo de apologia. Muito pelo contrário, diferente de outros jogos que abordam essa temática, ele foi por um caminho bem diferente. E eu gostei desse caminho, essa visão diferente de abordar um tema que, de certa forma, ele já tá até um pouco batido, né? Porque tantos jogos falam de Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e nazismo, e etc, etc. E esse jogo ali resolveu buscar um outro caminho. E eu achei isso muito legal, muito interessante de como ele cavucou a história ali e trouxe pra gente uma outra visão ali de coisas.
É,
sei
usou
lá,
um tema recorrente e conseguiu fazer uma coisa bem própria, né?
Exato, e eu achei muito legal que eles misturam a parte de mitologia eslava com tecnologia retrofuturista, sabe? Então,
legal.
É muito maluco, é muito, legal. Muito, muito legal. Porque tem um lado realmente de mitologia eslava, sabe? Que você tem que fazer um ritual. É muito legal.
Foda,
é muito
gostei,
legal.
Gostei. Achei, eu gosto dessas paradas. Eu gosto.
Então, é isso, gente. É um jogo diferente. É um jogo que, pra mim, soou muito inusitado. É muito bonito.
Você jogou ele no PlayStation 4, né?
No PlayStation 4.
Você recebeu ele?
Eu recebi ele lá do Terminals.
Ah, bacana.
E eu fiquei muito surpresa, foi uma surpresa muito positiva, assim. Uhum. Quando ele saiu, eu vi muita gente da Alemanha jogando esse jogo, e eu também fiquei um pouco curiosa pra saber o que eles estavam achando. Muita gente gostou, teve gente que ficou meio intrigado. Enfim, né?
Legal.
História deles, né? Uhum.
Então, ele tem pra PlayStation 4 e PC só, ou tem pra...
Ele saiu pra PlayStation 4, tem também pra PlayStation 5, Xbox Series X, saiu pra Nintendo Switch, aparentemente, e pra PC. Então ele saiu pra geral.
Dá uma maravilha no Switch.
É, eu não ia dizer nada, mas já que você entra nesse ponto...
Eu não posso,
deixa,
as pessoas ficam magoadas.
Deixa abaixo.
Já que você entrou nesse ponto...
Tem que falar, né, gente?
Eu acredito, assim, das últimas vezes que eu vi jogos que estavam lindíssimos em outras plataformas, no Switch ele não suportou tanto. O que
acontece.
É meio triste, assim, né?
É.
Mas é isso. Está disponível aí, ele é multiplataforma, né? Mas, ó, vale dizer aqui, ó, que no site do pessoal da Polyamorous, eles disseram que ele roda na Unreal Engine 4 e com alta qualidade de gráficos, isso é verdade. E ele foi desenhado, o design dele foi desenvolvido para PC e consoles.
Uhum.
Mas... quando eles falam isso, assim, eu acho que, tipo, inicialmente foi desenvolvida pra PC e depois foi passando pros outros consoles.
Aí eles começaram a pensar, tipo, ó, não, a gente vai conseguir lançar pra PC? Pô, mas aí tem o PlayStation, tem o Xbox, aí o Switch vem ali também, né?
Isso, gente, eu fiquei muito surpresa, foi uma experiência muito positiva, uma experiência muito boa, muito curiosa, dá vontade de você jogar de novo e procurar os documentos que você acha que você não encontrou todos, e é isso. Joguem joguinhos indie, gostoso demais.
Gostoso demais.
É sempre uma alegria quando sai um Resident Evil novo, né? Ou não. Mas o que veio aí de diferente
nesse... Saiu aquele lá online, se jogou, Gusta, aquele? Saiu
eu não
agora?
Eu não quero falar de Umbrella Corps. Eu não quero falar de Reverse. Estou
eu
falando
acho que ela
tinha
falado de tipo, Reverse, hein, eu acho.
É, o novo que saiu.
Ele não saiu junto com o jogo, Lucy.
Ele não saiu, não. Adiou porque...
Ela não deixa seu fã de Resident Evil ser feliz, né?
Não,
deixa ser feliz um pouco.
Mano, eu vi o Blader Coyote aí falando desse jogo. Não saiu, não?
Não, ele não saiu ainda, ele só saiu a beta, só teve a beta dele. Mas eles iam lançar junto com o Resident Evil, né, o Village, mas aí a Capcom, pra polir, porque esse é o verdadeiro
Nossa,
game.
Não, ia, esse aí precisa de uma polida, mas assim, botar na maquita e...
exatamente.
Pra polir, bom, porque, porra...
Então, no último dia 7 de maio de 2021, a gente teve Resident Evil Village, que seria Resident Evil 8, né, que é o jogo que você passa na vila, e nós temos lá os meninos da vila. E pra compor aqui esse bloco, chegou o próximo menino da vila, Daniel Coutinho.
Olá.
Chegou.
Olá, você tem que falar, sei lá, que você veio da
fala,
Vila Maldita.
Fala do seu microfone novo. Fala do seu microfone novo. Hein?
Daniel, Oi. Não diga olá, diga servos.
Daniel, é sério, você presente.
É olá em Bayerisch.
Ih,
é servos.
É?
Caralho.
É que assim, eu não sei começar, porque eu normalmente faço seja bem-vindo ao podcast, e eu não posso fazer isso agora, que você já tá bem-vindo. Já.
Daniel, pane no sistema, alguém me desconfigurou, né, mano?
Eu não sei fazer isso.
Ele não sabe mais falar.
Mas, olá, pessoas. Vim pra falar de tirar foto de Pokémon.
Ah,
é,
não.
Sim, meu. Exatamente. Bom, mas é isso aí, né? Resident Evil Village saiu, que seria Resident Evil 8. Ele continua os eventos do Resident Evil 7 diretamente.
Sequência direta, sim.
Sequência diretíssima ali. O protagonista é o mesmo, o Ethan Winters. Ele prossegue aí com a dinâmica de gameplay em primeira pessoa.
Ele prossegue, né?
Nossa senhora, meu Nossa, Deus, porra. Meu Deus, Desculpa, meu Deus, gente. Se tem alguém, ó, eu achava que eu achava que os mais ferrados dos videogames eram a Lara Croft pós-reboot, porque é onde ela pisa desmorona, e o Nathan Drake, que fala alguma coisa e acontece o contrário, né? Mas o Ethan, cara, meu Nossa. Deus do céu, coitado desse homem.
O Ethan, assim, parte de mim, eu sei que ele é um personagem fictício e um personagem, né, 3D. Mas dá dó, velho. O cara é muito assim... Ele é corno e pede por mais, sabe? Porra, o cara tá mal, mano. Eu largava que a mulher lá, mano, e fazia outra coisa. Jogava, sei lá, ia jogar videogame, sei lá.
Não, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tô jogando... Eu não consegui terminar meu Resident Evil 7 porque teve problema de eject no meu PlayStation 4, então ele foi ficando, né? E agora eu tô jogando ele pra poder jogar o 8, porque de certa forma as histórias são complementares, né?
Inclusive tem até... Quando você começa o jogo, tem um recap que aconteceu.
Faz um remember, né?
Faz um remember ali.
E aí eu só fiquei pensando, se aqui esse homem já tá se ferrando tanto, imagina lá, gente. Imagina o que vai acontecer.
Nossa!
Na moral, todo jogo de terror se resolveria facilmente com o protagonista dando meia volta e indo embora.
Não, todo jogo de terror é assim, a pessoa foi pra aquela casa mal-assombrada, aquele lugar esquisito, bom, que pena, né? E embora.
mas aí, meus amigos, no caso do Ita, não foi bem assim, não. Devido aos acontecimentos que rolou ali no início do jogo, do qual eu não vou dizer o que aconteceu, levaram o rapaz para um vilarejo que parou no tempo, no meio da Europa, que não fala exatamente, como no Resident Evil 4, o vilarejo a gente sabe que é na Espanha, num lugar remoto da Espanha, mas aqui no Village eles não falam onde que é, mas a Capcom, ela se inspirou muito na Romênia, então acredita-se que seja alguma coisa ali, né, meio,
peraí,
sei lá.
É na Espanha?
Não, mas... o 4 é na Espanha. O 4
tá,
é na Espanha.
Okay. Não, tudo
o
bem.
Vilarejo
é na Espanha. E esse talvez...
Eu acho que no 8 eu poderia botar os bichos falando em espanhol só pra fazer uma referência.
Todo mundo fala inglês ali, né?
Mas é engraçado uma coisa, só ressaltar o que o Gusta disse, que é real pra caramba. Eu notei muito isso na demo, eu tava jogando com a minha namorada ainda. E tipo, eu mencionei, nossa, por que, que a galera tá tipo se vestindo no século XX, sabe? No vilarejo.
Eu achei bem interessante, achei muito legal. Isso me lembrou muito, tudo bem, podem me xingar se vocês quiserem. Mas o pouco que eu joguei da demo... Me lembrou, a parte da vila me levou diretamente pra Silent Hill 1.
Ah, mas...
Me levou diretamente. A criança perdida...
Pra Silent Hill 1? Caraca.
A Silent Hill 1. Criança perdida que foi sequestrada por pessoas muito loucas. Um vilarejo abandonado com que vivem uma coisa profética própria deles. Me lembrou muito.
Isso que você falou faz sentido, porque assim como Resident Evil 7, esse também prossegue sendo muito influenciado pela demo do PT Silent Hills. Muito, nossa, totalmente. Assim, total, ele segue sendo muito influenciado, assim como o jogo anterior, né? Então, assim, a gente tem o Ethan, ele chega aí, é, ele vai parar...
Vixe, mano, então tem que tomar cuidado aí que os brasileiros não vão gostar desse jogo aí, não. Que
e o PT?
Do PT, mano.
E o Lula? Mas é engraçado até, eu só queria reforçar esse ponto que você disse de ser inspirado muito no PT. É incrível, assim, sem puxar saco do Kojima, mas é incrível como a demo do literalmente constituiu um novo gênero no terror. Só queria dizer
isso. O Kojima, ele criou dois gêneros em uma... em uma... em uma só geração, cara, que ele criou
o Death Stranding, o Kojima criou lá, que é um novo gênero, né? Mas assim, o que o Resident Evil Village pega de PT, assim como o 7 também, é bastante notável, principalmente nesse jogo. Sim. Ficou bem tipo, bacana. Mesmo,
mas... Não, mas na moral, se o Kojima vai pra Nintendo, eles lançam um videogame 2.
Nossa, aí começa a sair Yakuza, né?
Kojima e o Miyazaki, velho. Imagina.
Caramba, faz uma fusão, vira o Kojizaki, velho. Foda.
Nossa, dança da fusão.
Kojizaki, velho. Mas então...
Virou Dragon Ball, virou Dragon Ball.
Passando mal.
Nossa, gente.
Mas aqui não...
Meu, eles não deixam... Eles não deixam a gente ser feliz uma vez.
Não deixa, Thaís, não deixa. Pode Resident Evil nasceu pra sofrer.
Bom, mas é isso aí, né? Tipo, e uma coisa muito forte desse soft reboot, né? Porque, vamos ser sinceros, tipo, dá pra jogar Resident Evil 7, Village, sem ter jogado previamente os outros jogos da série, porque ele se desgarra um pouco daqueles acontecimentos. Ele, o 7 não continua o que aconteceu no 6, então é possível jogar.
Peraí, Gusta, dá pra jogar o 8 sem jogar o 7?
Não, não. É direto, é sequência direta.
Não, dá
um recap.
Tem um
recap,
mas perde a graça.
Eu também não recomendo.
Não, Lucy, o charme de Resident Evil 7 é você levar um socão do Baker e ele falar Welcome to the Family.
É bom demais.
Não, mas eu não quero jogar, não quero levar soco, não.
E a Fenas Maluca lá da Mia. Fenas Maluca, Fenas
Maluca é bom.
Enfia na chave. Na sua mão.
É bom demais.
Mano, tiro na cara.
Não, a perseguição lá do... Sim. Qual é o nome dele? Do Baker?
Jack Baker.
Do Jack Baker.
De quem?
É Jack Baker. É da Marguerite também, da esposa dele maluca.
Top 10, gente.
Uma coisa que é muito presente nesses dois Resident Evil que saiu, que é legal pra caramba, é que eles pegaram muito... Eles fazem diversas homenagens a filmes de terror. Muitos filmes. Então, tipo, se você pega a série clássica, ela vai pra um viés mais George A. Romero, sem a crítica social foda, né, do George A. Romero, mas ela vai pra esse viés mais zumbi clássico, zumbi lento, sabe? Essa coisa dos originais. Você tem 4, 5, 6, que é mais aquele período anos 2000 de terror de ação.
E é a melhor trilogia, né?
Nossa, cala a boca!
Não vamos falar sobre isso.
Eu não quero brigar com você
não
hoje.
Vamos falar sobre isso.
Eu não quero terminar nossa amizade. Você cala a boca, Daniel. Não bota
eu vou ficar
pilha,
calado
não.
Porque eu sou muito cagão pra filme.
Eu não vou mentir que eu tenho mais vontade de jogar assim que os 6 do que os outros, porque não dá medo, aí é mais de boa.
Ai, que ódio.
Enfim, mas aí você tem o 7 e o 8, que o 7, por exemplo, você vê muita coisa ali de terror mais moderno, você vê várias homenagens, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, você vê homenagem à Invocação do Mal, que também tem no Village, muita coisa ali de James Wan e tal, terror gótico, né, aquela coisa ali dos filmes do Christopher Lee mais antigo, aquela coisa mais cult, Drácula de Bram Stoker, né, porque tem todo esse clima gótico, inclusive, lembrando um pouco,
gosto.
Bloodborne. Lembra Bloodborne, algumas paradas ali.
Daniel do céu, não foi você que foi a primeira pessoa a falar Bloodborne hoje.
Não falei nada.
Lembra Bloodborne? Gusta, você tá sendo muito gentil falar que lembra Bloodborne. Porque, literalmente, tem um maluco vestido de Arden e Zuna no jogo.
Sim, sim, um cara muito parecido.
Que ele literalmente parece que vai arrancar um espadão,
parece
aquele espadão
Gascoigne,
que dobra lá do Bloodborne,
tá,
e falar boa noite, caçador. Uma coisa assim.
O Ethan vai parar nessa vila, ao chegar lá ele encontra com a véia, que sai falando um monte de coisa sem noção, o pai da criança, que não sei o que, blá. E o Ethan chega ali e ele fica, caramba, o que que tá acontecendo? Raptaram a minha filha e eu preciso achar ela, né? Uma criança, um bebê, raptaram esse bebê e levaram. Foi parar ali naquela ilha, naquela ilha não, né? Naquela vila. Pô, e ele chega lá, a vila, ele já chega lá e chega, tá esquisito.
Não, galera tá galera mal,
galera tá mal. Ele chega lá, cara, ele já encontra um velho, uma menina lá, e no meio do milharal tem lobisomem, e ele já fica, que porra!
Não, e o velho grosso, né? Quer ajudar, entendeu?
Não, o velho grosso.
Que velho, assim, gente, desculpa, que velho cara. Não, maluco. Você demorou, hein? Ah, então fica aí fora então, corno. É, não. Que cara mais chato,
pois
velho.
Pois é, né? Mas ali várias coisas vão acontecendo e o Ethan, ele tem que ir descobrindo o que tá rolando, onde tá a filha dele e por que caralhos tem tanta gente vestida como se tivesse no século 17. É esquisito. E bom, e nós temos vários personagens aqui que são, né? Que começaram a...
Personagens
que iluminaram, né, o imaginário das pessoas nos últimos meses aí, no, desde do anúncio, tipo Lady Dimitrescu, né?
Meu Deus, lá
vem. Então, o Resident Evil Village, né, sem spoilers, porque aqui a gente não vai dar spoilers, e também até porque a Thaís não jogou ainda, então a gente quer preservar a experiência dela.
Eu ameacei ele de morte.
Você quer então... preservar a sua cabeça no lugar, também. Isso sim.
Exato.
Então, aí a gente tem aí... o Resident Evil Village, assim como o 7, ele transita em vários gêneros do terror assim, o tempo inteiro. Então você tem várias sessões do jogo, como no 7, que ele lembra um pouco mais as suas referências e também os jogos, né, mais antigos. Igual você tem o momento perseguidor, uhum. né, que Sim. virou, né, eu acho que... Não,
Deus me
não tem, eu acho que não tem um Resident Evil dos últimos quatro aí que não tenha um Stalker, né? Não tem. É, não tem um Stalker. Então você tem, então. Você tem, vai transitando.
Isso disso.
É engraçado você ter dito aquela parada antes, só trazer isso de novo. Do quanto o Resident Evil, ele, né, bebe de várias fontes, o Village, né, no caso. Pra poder. Não, tanto o Village quanto o 7 também. Resident Evil, né? Nesses últimos 3 anos. Tipo assim, sempre teve, né? Do 2 também, desde que saiu o remake, também teve. Eu vi que eles trabalharam muito nisso depois, mais pra frente. A sonoplastia do jogo tá impecável.
Cara.
Impecável.
Muito bom.
Cara,
você não sabe de onde tá vindo o negócio.
Mano, tinha muito momento no Village que eu tava cagando na Zorba. E, tipo, era é o pessoal o Ethan andando na madeira. Oi?
Cagando no quê?
Na Zorba. Meu Deus do céu, é muito bom. Cagando na Zorba. Nossa, eu vou tweetar isso agora, mano. Foda-se. Cagando na Zorba. Vai ser tweetado agora.
Não, mas tinha um momento que eu tava me cagando de medo, tá bom? Assim.
Muito bom.
Que por causa da sonoplastia do jogo, porque, tipo, é muito, muito boa. Assim, como o Gusta disse, tem a nossa querida Stalker, né? A Lady Dimitrescu.
Fala muito.
Não, não vou falar nada. Só que, tipo assim, ela não é tão impactante quanto o Mr. X foi no 2, que, né? Que é bicho.
Ah, filho. Eu acho que ela vai ser,
hein? Ah, eu sei não, hein? Sei não. Teve momentos que eu tava saindo de uma porta e tinha uma mulher de 3 metros me esperando.
Não, mas beleza. Mas eu confesso que eu sentia mais medo do Mr. X porque os passos dele eram muito pesados, cara. Eu ficava com muito medo. Sabe? Mas de qualquer forma é impecável no Village. Tá incrível,
Watch,
tá
e eu vou te falar. Tudo, e eu vou te
tudo,
falar.
Tudo tá impecável. Até as armas, os barulhos.
Vou
tá
te falar
perfeito.
Que tem o lance do áudio 3D no PlayStation 5.
Ah, meu cara, Deus. Eu botei o som surround, aquele emulado 7.1 uh-huh. do PC, sabe? Nossa, ficou
fino.
Ficou.
Cara, esse áudio 3D, eu não sei qual que foi a bruxaria que a Sony fez ali. Resident Evil Village faz o uso desse. Eu já tinha achado muito bom no Homem-Aranha, já tinha achado muito bom no Assassin's Creed. Agora, no Resident Evil Village. Meu Deus, se você tiver jogado no PlayStation 5, a grande minoria das pessoas, no caso, mas se você teve essa sorte, né, esse privilégio, porque é um privilégio, e você tem um headset minimamente bom, joga com esse headset conectado no seu DualSense.
Nem que me pague, tá maluco, velho.
Gente,
tá maluco, velho. Eu vou jogar o volume 5.
se me pagarem, eu faço sim. Mas
não,
assim,
não, não.
Se for por vontade própria, cara, um jogo desse aí, eu, inclusive, que assim, tudo que eu vi desse jogo me parece interessante, só que eu não consigo jogar porque eu sou um cagão. E aí eu tava, tipo assim, arrumando, pô, pensando assim, pô, e se eu jogar, ouvindo o Random Podcast?
Entendeu? Cara, inclusive o Tony, ele tá jogando Resident Evil 7, cara. E se você for na Twitch do Memória Random agora e for nos clipes, todos, 10 é o Tony cagando de medo, cara. É muito bom.
Pois é, tipo assim, se eu jogar assistindo o Tony jogar ao mesmo tempo, talvez eu fique com menos medo.
Daniel, eu tinha contado pro pessoal aí, eu confesso que deu uma cagadinha jogando Resident Evil. Eu joguei com a Bia, porque, assim...
Ah, tá louco, velho. Se você se cagou, não tá acostumado, imagine eu.
Ah, é, cara. Tipo, tinha momento assim, igual 9h30, 10h30, que eu tava jogando no final de semana, eu tava cagando, velho. Eu tava tipo assim, puta merda,
ó,
mano.
Eu quero pedir um favor pra produção aqui, porque ele tá falando que ele tá acostumado. Por favor, busquem áudio deste jovem rapaz Wash gritando, o Nemesis!
Nossa, bom demais.
Não, mas eu não tô acostumado, não. Quem falou foi o Daniel, que eu tô acostumado. Eu falei, não tô, não.
Eu não vou falar nada. O Wash também.
Sim, não,
mas tem um determinado momento deste jogo. Nossa, que Gustavo Henrique, eu não tenho medo, não tive medo jogando nenhum Resident Evil na minha vida. Tive um pouco de tensão, talvez, aí no remake do 2, porque realmente...
Mas medo é relativo, Gustavo. Você teve medo, só não muito.
Não, tipo assim, eu jogo tranquilo, Resident Evil, jogo de boa. Tipo tranquilo. Assim, eu me cago jogando Silent Hill. Agora, Resident Evil sempre foi de boa pra mim, só que no Village, tem um determinado momento desse jogo
Resident Evil sempre foi meio galhofa, mas parece que a partir do 7 e do 8 ele tá mais terror do que
não. Mas, Augusto, se você teve medo dessa parte...
Então, mano, mas olha só, deixa eu falar pra você.
Mano.
É por causa desse tipo de comentário do Gusta que me bate muita curiosidade de jogar, velho.
Daniel,
mas por isso você tem que jogar.
Mas, tipo assim, eu fico muito na dúvida se
completamente eu... Completamente a minha vontade de jogar, porque o Wash falou na abertura do negócio de boneca. E, assim, tem duas coisas que eu tenho medo na minha vida, que é palhaço e boneca. Tem cachorro também. Tem cachorro também, eu não gosto de cachorro. Mas palhaço e boneco, eu tô falando sério.
Palhaço?
É porque
a Lúcia do Animal Crossing sacaneou o palhaço lá por causa disso.
Desculpa.
Não, eu torturei o palhaço, cara. Não, sai daqui, palhaço. Eu vou explicar, porque tem alguma coisa em palhaço e boneco que, tipo, ele parece humano, mas ele não é. E aí entra muito no meu Uncanny Valley, sabe? Eu fico tipo, caralho, velho, essa porra é tipo uma pessoa, só que não é, velho. E aí eu olho pro boneco e me incomoda muito, assim. Eu não gosto de boneco de jeito nenhum. Boneco que parece gente, me irrita. Não, e aí aqui em casa, tinha um daqueles bonecos que era um boneco... Sabe aqueles bonecos que é tipo de... Que tem umas cordinhas de... Que fica... Que mete
de ventríloco,
boneco, parece
ventríloco,
que tá andando no chão. Não é de ventríloco, é aquele que tem quatro cordas em cima.
Sei.
Que fica num...
Ventríloco!
Ventríloco, Lúcio.
Pra mim, o ventríloco é aquele que mete a boca, que ele fala junto.
Ah, de marionete.
Marionete.
Nossa, aquele que dança a musiquinha de Lavender Town, mano.
Não, e aí... Era um boneco... era um boneco de um palhaço. E aí,
pesadelo.
Mano, teve um dia que eu tava descendo de madrugada pra ir comer na cozinha. E eu abri a porta e eu olhei pro lado. Esse boneco tava pendurado, velho. E eu fiquei, tipo... Quem foi?
Foi mal.
Filho de uma puta que pendurou esse boneco aqui, cara. Nossa, eu não gosto. Então, assim, tem boneco? Não quero. Tô de boa.
Tá, ok. Você talvez se cague mais do que o normal.
Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando quanto a essa parte que eu tô falando. Não é um exagero. Eu realmente fiquei muito tenso. Mas eu soltei vários palavrões em seguida quando aconteceu uma coisa nessa parte. Porque eu, cara, meu Deus. Meu Deus.
Mas só pra concordar com o delator aí, quando eu passei essa parte também, eu fiquei boquinha seca, mano. Eu passei, Gusta,
pergunta. Sim. Você me conhecendo, você me conhece já há um tempo, já o suficiente.
Você não vai conseguir, Daniel.
Olha só, Gusta. Sim. Você
Daniel,
me conhece.
Joga com a TV no 5, então, que aí você não toma tudo.
Gente, adianta não.
E se, e, E se eu jogar no...
Eu joguei, aqui ó, não, deixa eu entregar.
Não. E se eu jogar na live da Lanzoca? Tá mais melhor? Eu consigo saber
se, que se, é. Você, se, consigo. Se você olhar pra cara da Lanzoca...
Aqui ó, não, deixa eu entregar aqui o que eu fiz, de tão cagando que eu fui. Ai, além de tacar a Bia, eu botei o brilho no máximo pra passar essa parte.
Nossa!
No máximo. Eu mas não aguentei, volume, eu me borrei. Não, o volume ficou normal, mas eu botei o brilho no máximo.
Pra mim, eu tenho que abaixar o volume, porque o que eu não gosto é o susto. Não gosto do susto.
Não, mas é porque a parte não é o susto, é o ambiente.
É tudo.
Ou vê no YouTube, Lucy. Vê no YouTube.
Não, mas eu gosto muito de ambientação de terror. Não gosto de susto.
Meu Deus, esse cara. Velho, meu Deus. Essa parte é tipo...
Não, eu botei o brilho no máximo. Eu, tudo. Véio, eu fiquei a vista doendo jogando, mas eu
não abaixei. Não é só o susto, é tudo. A ambientação é tudo, cara. É tudo.
A ambientação. Lucy, se você gosta da ambientação, assiste no YouTube. Assim,
essa parte, do início ao fim, ela é de... Meu Deus.
Não, eu vou jogar quando eu tiver alguém no meu lado.
E não é só ela, não. Tem outros momentos no jogo também que, mais pro final ali, que eu fiquei, meu Deus, que tá. Não tanto, mas.
Ai, agora eu tô ansiosa.
Thaís, eu acho que você vai gostar mais dele do que do set. Porque ele é realmente muito bom esse jogo. As lutas contra chefes dele são muito boas. Eu tô de cara como a Capcom consegue, sabe? Tipo, se você me perguntasse, pra qualquer fã de Resident Evil, uns 10 anos atrás, falar, vai ter lobisomem Resident Evil, as pessoas iam dar risada da sua cara. Ia falar, não funciona, a Capcom tá maluca. E a Capcom foi lá, conseguiu encaixar tudo aquilo no que representa Resident Evil e fazer um jogo ainda assim muito bom. Inclusive, Jun Takeuchi, o cara que idealizou ali os remakes, o terceiro não, né, mas o 2 e o Resident Evil 7, um beijo no seu coração, você é maravilhoso e eu queria muito que você fosse a pessoa responsável por trazer Silent Hill de volta, porque você entende de terror, de jogo de terror, assim, como ninguém, cara. Eu acho que Resident Evil tá nas mãos da pessoa certa, assim. Eu acho que conseguiu equilibrar a mitologia da série, o que faz as pessoas gostarem de Resident Evil, e o terror ali entrega pra mim, até o momento, um grande Resident Evil, um grande jogo de videogame. Não zerei, tô bem no finalzinho, mas gostei muito.
Augusta, mas aí me fala, sobre Resident Evil, superou suas expectativas?
Village. Então, eu não consigo te dar essa certeza, porque eu não terminei, então tem algumas coisas relacionadas à história que eu ainda estou esperando acontecer algo e até o momento não. Mas, como jogo de videogame, como jogo de terror, como Resident Evil, sem sombra de dúvidas, eu tô adorando esse jogo. Tô definitivamente muito bom. Eu não sei se eu gosto mais dele ou do 7, porque os dois são muito bons, muito bons, muito bons.
Acho que sobre o favorito, eu acho que o 7, ele vai ser o meu favorito. O 7 eu tenho um carinho
muito grande.
Eu acho que eu tenho um carinho mesmo, porque, tipo, o jogo passou por uma... Tipo, Resident Evil foi uma desgraça, assim, aí, tipo, chegou o 7 e, caralho, ficou muito bom, sabe?
Renovou. A série renasceu.
É tipo o Force Awakens da série Star Wars, tá ligado?
Não fala essa merda, não. Resident Evil 9 é só merda. Vai ser ruim.
Aí o Rise Skywalker vai ser estragou.
O Resident Evil Skywalker. Não fala isso não, pô. Tá tão bom. Não estraga. Deixa.
Eu acredito que ele teve uma recepção muito positiva. Uhum. Porque assim... Até então, o pessoal do Jogabilidade já tá jogando ele, acho que pela terceira ou quarta vez em live.
Caraca!
Então, assim...
Ah, mas assim, eu não conheço tanto da franquia, mas pelo que eu vejo, todo Resident Evil segue aquele padrão de a primeira vez que você zera, você vai levar 10 horas, vai ficar com medo, história e lore, e aí depois você faz tipo run, dando de costa com pistola.
É divertido, você pega os itens da...
Mas assim, se ele tem um fator replay alto, significa que a jogabilidade dele tá bem gostosa.
A jogabilidade, no caso, eu achei bem melhor do que a do 7, porque é o seguinte...
Coitado do Ethan no 7.
O Ethan, nesse contexto, ele é uma pessoa... Eu também não vou falar motivos, mas ele está bem mais preparado. No 7 ele era um civil. Aqui nem tanto. Sacou? Então o Ethan, ele sabe o que ele tá fazendo.
Pra complementar o que o Gusta disse, eu acho que também um dos elementos que. Uhum. Vários elementos, na real, um conjunto, né? De elementos. Que agora que o Village trouxe, nessa sequência comparado com o 7, é que na primeira vez que eles fizeram o 7, né, eles ainda estavam testando a fórmula pra saber se era isso mesmo que eles queriam seguir, porque o 7, eu sinto que ele é mais, tipo assim, mais, é lógico que o jogo é sandbox, né, mundo aberto, né, mas ele é mais, tipo assim, ambientes apertados, sem tanta coisa, tipo...
Mais claustrofóbico ali. Mais claustrofóbico ali. Eu falei errado.
Não, como que vai. Não, você falou todo torto, né?
Falei erradaço.
Claustrofóbico.
Eu não sei falar
como,
isso.
Como que chama?
Claustrofobia.
Como que chama aquela parada que tem, tipo, em muito Metroidvania de backtracking, né? É. Eu sinto que o Village, ele tem muito backtracking, porque tem vários elementos que, tipo, tem coisa que você pega item lá na frente... E aí depois você volta no começo pra pegar alguns outros itens, sabe? Que você, tipo, lembra, ah, essa porta tem esse símbolo, eu vou usar essa chave aqui. E aí você vai e usa, entendeu? Eu acho que o 7, ele explora mais essa questão de literalmente exploração. Assim como, tipo, Resident Evil 2, Resident Evil 1. Dessa parada de, tipo, ok, tô mais forte, vou tentar explorar aquele lado ali agora. Ok, eu tenho mais munição, eu comprei no mercador, vou tentar matar aquele bicho. Uhum. E sem contar, tipo, o sistema de caça e a questão do sistema do Duke de arma, de culinária. Então, tipo, é uma parada que você fica, ok, eu quero explorar mais pra tentar conseguir mais disso, entendeu? Mas uma coisa que eu gostei muito, apesar de deixar o jogo, entre aspas, mais roubadinho, é essa parada de poder comprar munição. Eu acho que o mercador, ele é um ponto essencial em Resident Evil, apesar que, tipo, a parte de exploração e de se achar as armas e de ter aquela conquista de, por exemplo, Resident Evil 1 lá, você botar a espingarda quebrada no lugar da estátua lá e pegar a outra... pra você poder usar, é tão gratificante quanto. Só que, tipo, essa parada de você ter um mercador que lá já vai ter as armas, e aí você junta o dinheiro, você gamifica ele, e compra a arma, eu acho isso mais tão prazeroso quanto achar a arma, entendeu? Então, eu acho que o mercador não ficou exagerado, não deixou o jogo roubado.
O Duke, né? O Duke. E é engraçado que o Duke faz umas referências ao mercador do Resident Evil 4.
E o Duke, né? É super carismático também. Ele não é um personagem só por estar lá.
Outra coisa, Washi, tá falando de carisma, a gente não pode deixar de falar da dublagem em português
no
Brasil.
Dublagem, pela primeira vez, o jogo localizado em PTBR e dublado. E outra coisa que eu até comentei com a Bia...
Dublado, né? Dublado. Porque legenda já vem desde o Resident Evil 6.
É,
né?
Só que o que acontece? Eu até comentei com a Bia, não é aquela dublagem Google Translate, gente. É dublagem
não, é
com ator profissional
boa.
Sem restrição nenhuma de idade. Eles falam... Eu não vou falar os palavrão, né?
A adaptação é boa.
A adaptação, assim, perfeita. Usam gíria do Brasil, usa um jeito de falar do Brasil, tipo, falar, ah, pra porra, usa essas coisas.
Dublagem nível Yu Yu Hakusho?
Dublagem nível Yu Yu Hakusho,
não, tem umas adaptações que é muito boa, que é muito boa, tipo, o Ita batendo na porta, ô, de casa!
Mano, ele vai xingar uma moça lá e manda, só maluca, mano, o negócio é brabo,
não, tem uma hora,
cara,
que ele fala, pô, que coisa grotesca, que coisa horrorosa, sabe? E é muito boa, é muito, muito boa mesmo. Então...
É. E assim, eu queria deixar aqui, é difícil, né, ter esses momentos, mas quando acontece, a gente, né, faz questão de exaltar. Meu parabéns pra Capcom, porque assim, além de um jogo que foi...
Capcom tá fazendo um ótimo trabalho?
Ótimo trabalho.
A Capcom tava... É isso que eu ia falar, tirou da minha boca.
Porque assim, eu vou falar pra vocês, além de uma gameplay muito boa... Além de uma história bastante interessante, além de uma sonoplastia maravilhosa, o jogo tá com uma dublagem fenomenal. De verdade.
E é lindo o jogo também, né?
Não, lindo. Eu queria saber de um negócio que vocês não falaram. Como é que tá a trilha sonora?
Nossa!
Tá boa?
Porra! Tá boa. Tá muito boa. Tá muito boa.
Mas toca o YMCA no jogo?
Não toca.
Por quê?
Entendi. Que é do Village People, né?
Nossa, Lucy.
Brabo.
Toca Macho Man.
Eu fiquei guardando essa piada.
Não,
podcast. Ô, Lucy, toca Macho Man, porque na hora que a Lady Dimitrescu aparece, ninguém é macho. Grita fino mesmo e é isso.
Meu Deus,
é
o Lucy entregando os peitinhos, muito bom.
Gritei fino. Não, cara, e tem uns detalhes que são muito bons. Quando o Ethan vê a Dimitrescu, ela não pode estar nem perto, assim, tipo, você tá andando e ele vê a Dimitrescu entrando numa outra porta, o Ethan
Pô, mas dá pra ver de longe, ver de longe, né, mano? A mulher
dá
gigante.
Dá pra ver de longe. Ah, ela é um ponto de referência no Google Maps.
Ele joga as cordinhas, pula e começa a tocar Sasageyo. Não, mas quando ele vê ela de longe, assim, tipo, ela tá passando perto de você, o Ethan começa a respirar pesado, velho. É muito bom, cara. Tipo,
mas isso entra na sonoplastia, que eu te falei.
Não,
tá?
Então, esses detalhes, sabe? E, bom, quem jogou no Xbox Series X e ou no PlayStation 5 e jogou com Ray Tracing ligado, velho, o jogo só fica... Cara, nem parece... Nem parece jogo, parece que de verdade. Eu nunca vi uma madeira tão bonita.
Gusta, o jogo no mínimo no meu computador tava lindo.
Não, o Maxon falou no Twitter, né? A gente tava conversando lá, ele falou que nunca tinha jogado um jogo tão lindo na vida dele. E realmente, velho, que você vê o azulejo, você vê a madeira, o detalhe das escadas, do lustre, da vila e das outras locações.
Você
do
vê
jogo.
O lobisomem sobe em cima de você, começa a rasgar seu pescoço, você
cara,
fica.
Cara, é incrível.
Okay, gráfico bonito.
É incrível, realmente Capcom, essa Rei Engine, ela, meu Deus, eles conseguiram botar o Monster Hunter no Switch e ficar lindão, no Switch em 720p, cara, então, louco, velho, louco, Resident Evil Village é maravilhoso, ó, delicinha, maravilhoso.
Provadíssimo.
Gostoso demais.
Gostoso demais. Quando for jogar, por favor, avisa em live, eu quero assistir, ver suas reações.
Vou avisar, eu tô pra terminar agora o Resident Evil 7. Então...
Brabo, nossa.
Inclusive, tá lá... Thaís. Você poderia compartilhar conosco aí a história de como é que você conseguiu o Resident Evil?
Gente, foi assim.
Não tô sabendo disso aí, não.
Não, vai saber agora, mas vai saber agora.
Também não.
Então, vai saber agora. O que aconteceu? Eu tava muito afim de comprar o Resident Evil 7. Eu tava muito afim de comprar o Village, desculpa. Tava muito afim de comprar o Village. E eu lancei isso pra minha comunidade, falando pra eles, gente, vou comprar, vou fazer aqui um carnê. Entendeu? E vou parcelar 9 vezes e dane-se, vou comprar.
Contexto. Thaís é o tipo de pessoa que ela parcelou o Man of Medan em 25 vezes.
Meu Deus.
É porque, gente, aqui não, às vezes tem
tá
vezes
certo.
Que não,
não
dá,
tá
entendeu?
Thaís, então, eu compreendo, então, faço mesmo.
Tipo assim, olha, se dá pra parcelar 9
vezes,
sem juros,
R$5,
por que eu não vou fazer isso? Mas, exatamente, Daniel, exatamente. Suaves prestações. É a minha cara. Aí eu falei pro pessoal da comunidade que eu ia fazer isso. E assim, eu tive muita sorte que desde quando eu comecei a fazer o lance de jogos e tudo mais, eu só conheci pessoas fantásticas, né? Isso é muita sorte mesmo, eu fico muito feliz em relação a isso. É verdade.
Até o Washington?
Aí... Até eu?
Até o Washington.
Machucou, viu, Daniel?
Até
pode continuar,
você.
Tá
aí. Grosso demais. E aí, a Heloísa e a Rebeca, nossas ouvintes aqui, inclusive, também, tiveram a boa e a fofíssima ideia de fazer uma vaquinha pra me ajudar a comprar em jogo.
Ah.
Foi muito fofo.
Olha aí, pessoas queridas, é isso aí, gente. É isso aí.
E aí, outros ouvintes fofíssimos entraram na roda, outros ouvintes que são ouvintes do Splitcast e pessoas que fazem parte da minha comunidade lá na Twitch também, entraram na roda, como o Anderson, o Alan, e aí eles, cada um deu um pouquinho, e no final eu consegui, tipo, assim, metade do valor do jogo. E foi muito fantástico. Incrível. Isso, sabe? Tipo, achei muito bonitinho. E muito bonitinho, assim, tipo, ai, nossa, eu fico até sem palavras. E me ajudaram aí a conseguir esse jogo. E, tipo, meu, eu não tô sem palavras até agora, assim. Eu abro, assim, o PlayStation 4 e tá ele lá. Eu falo, meu, não acredito que eles me ajudaram, sabe? Então, sei lá, gente, muito obrigada. Eu acho que tanto eu quanto os meninos aqui também, quanto a Lucy, enfim, a gente tem muita sorte de ter conhecido pessoas muito boas, assim, no nosso caminho, sabe? E é isso.
Olha aí, Resident Evil Village é amor, gente. É susto, mas é amor.
Obrigada.
Amigos do Splitcast, nos últimos dias eu tenho alternado entre dois jogos que são até que muito similares em escopo temático, em enredo, né, que são o jogo que eu vou falar hoje, que é o New Pokémon Snap, e Nier Replicant, né, são jogos ali bem, né, um que é um pouquinho mais adulto, que, né, que é o Pokémon Snap, o outro é um, né, é um pouquinho, é,
definitivamente videogames, né?
É, assim, são dois dos jogos já lançados na história dos videogames. Mas, falando sério, eu vou falar um pouquinho do New Pokémon Snap. Tem sido uma experiência que me surpreendeu muito positivamente. É um jogo que, cara, que é muito divertido de jogar, assim, já vou adiantar isso, que foi uma das, talvez uma das maiores surpresas que eu tive nos últimos tempos ali, com videogame. Não tô falando que, tipo, é o melhor jogo que eu joguei, mas é um jogo que eu realmente não dava nada, assim.
É um jogo, né?
Quando anunciaram ele, eu falei, ah, é um jogo. Né, de fato.
Eu realmente fiquei sem saber o que esperar desse jogo, porque eu gosto muito do original. Joguei muito no Nintendo 64.
Então, eu não joguei o original.
Né, o original é tipo assim, eu não consigo ver o original, como ele foi feito naquela época, funcionando hoje na demanda que a gente tem de videogame hoje em dia. Então eu fiquei realmente muito interessado em ver como eles iam reviver o Pokémon Snap e como eles iam adaptar esse Pokémon Snap pra essa realidade que a gente vive hoje.
Cara, é muito louco esse jogo existir, velho. É muito louco.
É, sim, sim, de fato.
E eu não botava muita fé que esse jogo seria divertido. Porque, tipo, cara, é tirar foto de Pokémon, né, o jogo.
Eu adorava.
Eu pensava assim, eu pensava que seria o equivalente de diversão de, sei lá, de um minigame de Wii Sports, sabe? É assim, porque tu vê um, tipo, ah, é um jogo de tirar foto. Cara, assim, eu pensaria isso muito mais como um minigame dentro de um jogo maior do que um jogo só disso, sabe? No começo.
Uhum.
Mas eu tava muito errado, muito errado, muito errado. Porque o New Pokémon Snap, que eu vou chamar de Pokémon Snap só, mas vocês sabem que eu tô falando do novo, mas é só pra ficar mais fácil. É um jogo muito bom. Ele não se trata apenas de tirar foto, por mais que, né, seja o foco do jogo. Ele é um jogo sobre exploração, sobre um pouco de puzzle também. Ele é um jogo de observação, pra caramba, muito. E vocês vão entender melhor isso conforme eu for explicando o que ele é, né? Mas antes, deixa eu só dar uma contextualizada. O jogo, ele se passa... Ele tem uma história, incrível. Tem história, né? Incrível. Um jogo tira foto, tem história. O jogo, ele se passa na região de Lental, ou Lental, não sei como é que se pronuncia isso. Eles devem ter falado em algum momento, mas não precisa são. E é uma região inédita no universo de Pokémon, mas que não tem Pokémon novo, né? Ele é um combinadão de várias regiões de jogos da série, dos jogos da série principal. E na história do jogo, você é um menino que tá chegando no centro de pesquisas do professor, chamado...
Você é um menino ou dá pra escolher se é menino ou menina?
Dá pra escolher.
Ah, ok.
E aí você tá chegando no centro de pesquisas do professor Mirror, professor Espelho, sei lá por quê, mas enfim. E tem a assistente dele, que é a Rita, enfim, é a Ritinha. E aí você precisa subir a bordo de um veículo, né, chamado Neo One, o nome do veículo, que, enfim, é irrelevante essa informação, mas eu trouxe. Que é um híbrido que você pode voar, você pode ir no chão, você pode ir embaixo d'água, enfim. Ele é o sistema on-rails do jogo, né? Que, pra quem não sabe, é como se você estivesse sobre um trilho de uma montanha-russa e você
Sim,
tá no carrinho.
Sim, como é, o original era assim, você ficava no carrinho, né?
Eu tô dando mais uma explicação pra quem não jogou o original, ou nunca jogou um jogo desse tipo.
Não, é porque eu não sabia que era um rail também, eu vi muito pouco da live lá.
E você tá no carrinho e você não tem controle sobre pra onde ele vai. Você tá no veículo, no máximo que você pode fazer é acelerar um pouquinho a velocidade dele ou reduzir um pouquinho a velocidade dele. Apenas isso. Inclusive, o nosso ouvinte, o Rick, hoje mais cedo, ele no Twitter comentou comigo que ele não tinha gostado muito da questão do jogo ser, né, on-rail, ser nesse trilho. Que, pra quem não pegou ainda, imagina aqueles jogos de fliperama, de arcade, que você vai...
Aqueles que tem a arminha.
True Crime. E ele não gostou muito, mas enfim, cara, o jogo ser on-rail, ser no carrinho, também era algo que não me chamava atenção, mas o jogo, ele precisa muito ser sobre trilho, ele precisa ser on-rails, pra funcionar a dinâmica do jogo. Eu acho muito que se ele fosse, tipo, abertão pra você andar pra onde você quiser, ele seria monótono, ele seria chato, porque o Pokémon Snap, ele é sobre timing, ele é sobre você perder
não
uma oportunidade.
Não só isso, mas acho que podia até ficar meio... confuso, porque pelo que eu vejo, tipo, o fato dele ser um pouquinho guiado é importante pra você entender mais ou menos onde que você tem que ir, o que, que você tem que fazer.
E eu vou te falar, em algumas partes, o jogo, ele te dá a opção, tipo, tu quer seguir por esse caminho ou por esse caminho. Entendeu? Então ele é um Rails, mas às vezes você pode fazer variações daquele caminho ali. Mas, falando mais um pouquinho sobre a história do jogo, né, existe ali uma história que eu acho muito legal, que ele dá um background, ele dá um contexto, uma motivação pra você estar ali tirando as fotos, que você tá ajudando esse professor, né, numa pesquisa sobre essa região, porque existem lendas de Pokémon que brilham, que são os Pokémon Illumina Pokémon, que tem uma relação com um meteorito que passou na região há anos e anos no passado, e existe uma pesquisa de um antepassado, de um cara no passado que fez uma pesquisa que ficou incompleta, e tipo, o bagulho é que você tem que entender esse mistério, que envolve o Pokémon que brilha, e o meteorito, e esses pokémons, eles são consequências do meteorito, que o meteorito passou e deixou alguns pokémon brilhando, ou esses pokémon, eles estavam protegendo a região do meteorito, enfim, existe esse mistério pra você resolver. Mas falando sobre o que interessa mesmo, né, porque essa história, ela é uma história, enfim, não é, meu Deus, que maravilha, incrível, mas é legal ter um contexto ali, é uma história.
Um motivo, né? Tem um motivo.
É divertidinho, assim, eu acho que a história é melhor do que ela deveria ser, entendeu? Ela poderia ser, ela não precisava ser tão boa, porque o jogo não é sobre isso, mas eu acho legal que tenha. E falando um pouquinho sobre a mecânica do game, como eu já expliquei, ele funciona nesse sistema de on-rails, tá no veículo, e além de você tirar a foto, você tem algumas features que você vai liberando, que são tem a frutinha, que é tipo uma maçã, você joga, tem um botão que você aperta e o carrinho, ou a câmera, eu não sei, mas você aperta o botão, toca uma musiquinha, tem um botão de escanear, você faz um scanner da área, mas é só que, além de escanear, esse botão também faz um barulhinho, né, tipo de interferência de rádio, a radiofrequência, e que pode chamar a atenção de alguns bichos ali. E você tem as Illumina Orbs, que são orbs que fazem parte ali da história do jogo, que você joga no Pokémon e ele dá um brilhozinho, ele pode fazer uma reação. E a graça do jogo tá justamente em você pegar essas features e fazer o uso dessas features pra interagir com os bichinhos e com o ecossistema em volta, pra que os Pokémons façam coisas que vão gerar fotos de situações não comuns, digamos assim. Eu vou dar um exemplo. Você pode tirar uma foto do Pikachu andando. Ah, beleza, é um Pikachu andando. Mas você pode jogar uma maçã, e aí o Pikachu ele vai até a direção da maçã, porque ele quer comer a maçã. Nossa. Que jogou. E aí ele vai ficar numa posição melhor pra foto, ele vai ficar mais perto de você. Você pode tirar a foto do Pikachu comendo a maçã, né? E isso é uma interação mais simples, mas conforme o jogo vai passando, vai tendo umas interações
pode
mais complexas.
Pode ficar bolinha, sabe, na cabeça do bicho pra ele acordar.
Meu, Daniel
maltratando
fez
o bicho.
Isso, exatamente. Fiz. Grosso fiz. Demais, ao vivo, gente.
Ah, o bicho tava dormindo, pô. Quero tirar foto dele, acorda aí. Aí eu jogava maçã na cabeça dele.
Tem que tacar maçã nos Pokémon mesmo, certo?
Tem que jogar, ficar tacando maçã na cabeça dele. Mas aí, por exemplo, você pode... Por exemplo, tem uma que é maneiro. Que você pode tocar a música, aí o Pelipper, né? Que é um Pokémon tipo pelicano, pra quem não conhece. Ele acorda, e aí se você jogar uma... só que ele tá com a boca meio aberta. Se você jogar a maçã dentro da boca dele, vai sair um outro Pokémon dentro da boca dele. Que era um Pokémon que tava dormindo dentro da boca dele. E aí você pode tirar uma foto no momento exato que aquele Pokémon saiu de dentro da boca do Pelipper. E aí aquilo ali vai dar uma foto de 4 estrelas. Porque o jogo, ele separa as fotos, ele classifica as fotos, né, em 1, 2, 3, 4 estrelas. Isso não tem a ver com a foto ter ficado boa ou ruim. Tem a ver com o comportamento do Pokémon. Então, quanto mais raro é o comportamento que aquele Pokémon estava fazendo na foto, mais estrelas ela tem. Não quer dizer que a foto ficou melhor ou pior.
Faria, tipo, o seu enquadramento da foto, algo assim? Isso, ou você pode tirar foto de qualquer jeito?
Não, então, isso ele avalia, ele dá o número de estrelas, depois tem a avaliação, e aí isso pode ser uma estrela de bronze, uma estrela de prata, uma estrela de ouro, uma estrela de platina, e tem uma pontuação atrelada a essas estrelas. Então você pode ter tirado uma foto que é 4.500 pontos e ser, tipo, uma estrela. E uma foto de 1.500 pontos e ser 4 estrelas. Então não tem muita relação, entendeu? A estrela tá ligada justamente ao comportamento daquele Pokémon na cena que você tirou a foto. Então, um Pikachu andando normal, é uma estrela. Você pode, pô, você pode botar em quadradinho bonitinho, mas é um Pikachu normal, é um comportamento normal dele. Mas um Pikachu montado num Onix, soltando raio, e você tira foto, é 4 estrelas, entendeu? Pode ser de costa, enfim, é um comportamento raro, então vai ser 4 estrelas. E aí, depois disso, quando você tira as fotos, tem o professor, ele vai fazer a avaliação dessas fotos, que vai dar a pontuação. Que essa pontuação tem a ver com... Ah, você tirou a foto do Pikachu lá montado no Onix, beleza. Mas o Pikachu estava bem enquadrado na foto? Tinha alguma coisa atrapalhando a visão? Ou o Pikachu tava de costas pra foto? Ele tava a 1 quilômetro de distância da foto ou ele tava pertinho de você? Então tudo isso vai pesar na hora da classificação. E cara, isso é surpreendentemente muito divertido.
Você tava lá no BBB, tirou uma foto da VTube tomando banho. 4 estrelas, que é raro.
Quatro estrelas.
Meu Deus do céu.
Então, por exemplo, tirou foto do Gilberto falando Brasil? É uma estrela. Entendeu? Tirou foto da Pouca dormindo. Uma estrela.
Uma estrela.
A gente tá datando esse episódio agora, mas tudo bem.
Eu tive que fazer a piada da Vitor.
Já está datado porque o Big Brother já acabou, né? Mas tudo bem.
Não, mas o resto do ano a gente vai falar sobre.
E aí, assim, cara, é surpreendentemente legal isso, que o jogo ele vai levar em consideração na pontuação, né? Se o Pokémon tá fazendo alguma pose, se ele tá sorrindo, dançando, comendo. E leva em conta enquadramento, distância, direção que o bicho tá olhando também, é muito importante, né? Se ele tá olhando pra foto, se ele tá de corte pra foto, vai dar mais ponto, menos ponto. E, cara, por exemplo, se tem um Pokémon junto do Pokémon na foto, rende ponto extra. Se o background do Pokémon ali tem, tipo, várias flores, aí vai dar um pontinho extra. Mas se for só uma grama normal, não vai dar. E acaba sendo muito divertido você fazer esses puzzles dinâmicos para conseguir tirar a foto do certo comportamento, com a pontuação boa. Porque tu quer tirar a foto as 4 fotos de cada Pokémon, né? Porque tu quer tirar uma de cada estrela, né? De cada Pokémon. E o jogo, além disso, ainda tem um sistema de requests, que são meio que as side quests opcionais do jogo, que, por exemplo, o professor chega pra você e fala, pô, tem um Pokémon aí que tá derrubando as frutinhas da árvore na floresta ali. Aí você precisa tirar foto do momento exato que o Pokémon lá, que no caso é o Emoga, ele é o culpado, já tô avisando aqui, ele derruba as frutinhas da árvore. Tem que tirar foto, pegar no flagra. Na hora que ele estiver derrubando, pá, tu tira foto. Então, assim, é legal porque essas sidequests são bem desafiadoras, algumas são bem desafiadoras, funcionam bem, mas também não é obrigatório. Então, cara, eu já zerei o jogo, ele tem pós-game, ele tem muita coisa pra ver ainda, porque cada mapa que você faz, ele tem level, e quando você upa de level no mapa, acontecem coisas novas naquele mapa, aparecem pokémons novos, aparecem coisas novas acontecem. Então, você vai ficar jogando vários mapas, esses mapas vão evoluindo e vai acontecendo cada vez coisas mais novas.
Parece ser um jogo muito legal de você, tipo, fazer 100%, e eu tô pensando aqui como seria legal se tivesse troféu no Switch pra jogo desse tipo.
Porque...
Nossa, com certeza.
Pode crer.
Com certeza. Encaixaria
muito bem com
falta.
Esse tipo de jogo, sabe?
Uhum.
Pode crer. É difícil falar, né, defeitos desse jogo, não que ele seja incrível, o melhor jogo de todos os tempos, mas assim, ele é de fato um dos jogos já feitos na história dos jogos, e eu acho que ele cumpre muito bem, ele cumpre muito bem ali o seu papel, né, eu acho que pro que ele se propõe, ele cumpre muito bem, porém, como estamos falando de um jogo de Nintendo Switch, a gente não pode deixar de falar aqui um negocinho aqui pra, né, pra não acabar com a vibe lá em cima, né? Tem que acabar lá embaixo a vibe.
Nossa, Daniel.
Amigos, R$300, né? Assim, isso levando em conta que você vai comprar na eShop BR, que tá com um preço que aqui eu vou colocar...
Se quiser física, R$400.
Eu vou colocar, assim, o máximo de aspas que você conseguir imaginar, eu vou colocar nessa próxima expressão que eu vou falar agora. O preço até que tá bom...
Meu Deus.
Entendeu? Tipo,
encerra o bloco aí.
Muitas. Não, deixa eu explicar. Porque eu tô falando em comparação ao resto, porque na gringa, o mais barato que você vai encontrar, segundo o Save Coins, é na Austrália, que tá saindo por 360. E assim, né, amigos? Eu não vou passar pano pra nenhuma empresa, mas o dólar tá realmente muito caro. E eu acho que o grande problema... Né? Por que que eu falo isso de um jogo do Nintendo Switch, mas eu não falaria se fosse um jogo de uma outra empresa AAA saindo por R$300? O grande problema é que o jogo de Nintendo Switch, assim, não tem promoção, né, gente?
Não abaixa de preço nunca.
Não abaixa de preço. Então, assim, se fosse um jogo, um novo jogo do Xbox, eu falaria, pô, espera, daqui a pouco tá por R$100, se bobear já tá até gratuito no Game Pass. Entendeu?
O jogo do Xbox chega do Game Pass daí, mano.
Mas como é um jogo da Nintendo, você não tem essa opção. O jogo ele vai custar R$300. Mídia física, eu já procurei, tá custando...
Nossa, deve de custar um rim.
R$420 pra cima. E só por curiosidade, na eShop da Suíça, tá R$500. Então se você quiser aí, se você mora na Suíça e recebe o salário em real.
Como alguns nintendistas aí que acham que quanto mais caro o jogo, melhor ele. Tá aí pra você pagar mais caro.
Vai na Suíça aí. Que aí, pô, o jogo vai valer muito. E, inclusive, deve vir até melhor o jogo.
Com certeza. Se vale mais, é porque é melhor.
Ah, ó. Rapidinho. Só antes de fechar o bloco, um bagulho aqui. Ou, esse jogo, jogando no modo portátil, com controle de movimento, gostoso demais. Porque tu fica mirando o Nintendo Switch pros lados e tirando foto como se o seu Nintendo Switch fosse uma câmera. É maravilhoso. Mas é isso, né, gente? R$300 e do jeitinho que o governo brasileiro...
Ouvi dizer que no emulador também tá gostoso demais esse jogo aí.
Assim. Aí você dá teus pulos aí, porque do jeito que o governo brasileiro, né, é essa delícia que é, uma merda, tá arriscado o dólar subir aí um pouco mais, o jogo ir pra R$350, R$400, o céu é o limite. Então, eu acho que não vai ficar muito mais barato do que tá, não. Né? Porque a Nintendo não ajuda, o dólar não ajuda, o governo não ajuda, então... gente, Pokémon Snap, muito, muito legal, joguem. É assim, gostoso demais tirar foto Pokémon.
Joguem, se você tiver 300 sobrando, jogue.
Dá teus pulos aí.
Joguei aí o Persona 5 Strikers, que dizem que é um Musou de Persona, mas já vou adiantar aqui que isso é tudo mentira, que esse jogo não é Musou. Eu tô falando isso porque, assim, eu vi algumas pessoas que compraram esse jogo esperando o Musou e se decepcionaram muito. Por quê? Porque ele é um action RPG, sabe? Ele é um RPG de ação e ele... é praticamente um Persona 5 2, não no sentido de qualidade, mas no sentido de estrutura, porque muito texto. Cara, muita história nesse jogo. Então, assim, se você tá esperando Musou, porradinha, batendo os bichos, não. Tem muita história, tem muito texto. Você vai passar umas 5 horas lendo, as outras 5 horas batendo no bicho, mas vai passar 5 horas lendo.
Só complementar o primeiro ponto que você fez aí dele não ser um Musou, eu acho que, assim, eu joguei um pouco do Persona 5 Strikers, não zerei, não cheguei muito longe, tô ali no primeiro jail ainda, enfim, eu vou voltar pra ele. Ele é tanto Musou quanto God of War 1.
Exatamente, é bem isso. Cara, ele tem, até em questão de gameplay, ele tem muito mais semelhança com Persona 5 do que com Musou, sabe? Tipo, ele pega muitas mecânicas de Persona 5 e eu já vou entrar mais em detalhe nisso, mas é até difícil de explicar o que exatamente é esse jogo por conta disso, porque ele pega muita coisa de Persona 5 e ele é um jogo de ação e ele tem muita coisa esquisita que eu fico tipo, por que é que isso tá aqui, sabe? Não faz sentido. Mas basicamente, como funciona o jogo, como é a estrutura dele? Você tem momentos de história que tá acontecendo ali a historinha, tem cutscene, tem diálogo, você tá lá passando, e você tem a dungeon principal, que normalmente tá ali atrelada, quer dizer, sempre está atrelada à história, né? Então, eu achei até que ele não soube dosar tão bem as duas coisas, porque, por exemplo, no Persona 5 original, eu sinto que isso era muito bem dosado, que assim, você tinha um momento de diálogo, aí você tinha um momento de gameplay, aí, pô, cansei da gameplay, vou ali fazer um social link, fazer alguma coisinha, agora eu volto pra dungeon, aí depois eu volto pro diálogo, então ele é muito bem balanceado. O Persona 5 Strikers, ele é tipo 5 horas seguidas de diálogo e depois 5 horas seguidas de gameplay. Ele não tem esse balanceamento que o Persona 5 tem. Isso rola porque o Persona 5 original, ele tinha aquela mecânica de meio que ter uma passagem de tempo, né? Que você meio que tem que administrar o seu tempo. Então, sei lá, um dia você vai na dungeon, no outro dia você vai pra escola, vai sair com os amigos e tal. E o Persona 5 Strikers, ele tem uma passagem de tempo, mas ela é uma passagem de tempo que é sempre atrelada à história, sabe? Inclusive, eu não sei por que que eles mantiveram essa coisa da passagem de tempo, até porque não tem muita função, sabe? Tipo, parece que é só porque Persona 5 tem que passar o tempo, então vamos deixar isso aqui.
Ainda acho estranho porque eu, às vezes, acabava meu SP ali e tu é meio que um pouco obrigado a sair.
Eu vou falar disso porque isso foi meu maior problema com esse jogo, na real, e é um dos meus maiores problemas.
Só que aí, atrelado a essa questão da não passagem do tempo enquanto você, né, joga ou sai de uma jail ou entra numa jail, eu saía da jail e entrava de volta, toda hora.
Então, é exatamente, tipo, ele quer pegar essa mecânica de Persona 5 da passagem de tempo, só que não tem. E aí, tipo, parece que ele tá botando todas as mecânicas de Persona 5 porque é Persona, e algumas não encaixam tão bem. Tem algumas que encaixam muito bem, tem algumas que são muito legais, mas tem umas que eu fico, tipo, cara, não precisava você ter pegado tudo de Persona 5, sabe? Tipo, era muito melhor que só o checkpoint já recuperasse sua vida e sua HP, porque...
Exato,
Explicando melhor, como é que acontece? No Persona 5 original, tinha essa coisa de que sempre que você entrava na dungeon, você tinha ali uma quantidade de HP e SP, e você meio que tinha que tomar um cuidado, sabe? Tipo, ah, eu não vou gastar tanto SP nesse bicho aqui, porque eu preciso dela pro bicho mais forte no final. E você meio que tinha que fazer nessa administração, porque o seu tempo é limitado. Então, quando acaba a sua magia, você tem que sair da dungeon, e isso passa o seu tempo, né, quando você sai da dungeon, e você pode só no dia seguinte, quando recuperar a sua SP e seu HP, voltar pra dungeon. E aí isso passa o tempo, então você perdeu um tempo ali. Então você tem que fazer essa administração.
Você não conseguia fazer o social link naquele dia, enfim.
E aí quando eu tava jogando o Strikers, eu vi que ele manteve essa ideia do SP e do HP, eu tava pensando, mas vai ter a passagem de tempo nesse jogo? E aí você só sai da dungeon... E aí não acontece nada, você tem que voltar pra dungeon, tipo, ele não passa o tempo. Então, sempre que acaba o seu SP, você tem que sair e voltar. Tipo, cara, era só melhor você fazer um checkpoint que recupera sua vida e sua SP, sabe? Tipo, porque isso é algo que literalmente só cansa, sabe? Só deixa o jogo mais lento. Enfim, pra mim, falando sobre o maior problema do jogo, eu acho que é ele querer trazer essas coisas de Persona 5 que não precisa.
Eu ainda, pra piorar essa questão de você ter que sair e entrar na jail, eu joguei no Nintendo Switch. E o loading... Ai. É ridículo, é muito grande.
Ai, nossa, Deus me livre.
3 dias de loading, dá pra ir levantar, fazer xixi, pegar uma
água. É muito gostoso que você pode jogar Persona 5 no portátil. É muito gostoso. Mas o loading é ridículo. Então esse problema que você tá falando aí, pra quem joga no Switch, é potencializado. Porque pra você sair e entrar na dungeon, é tipo 2 minutos, entendeu? É, porra, caraca, cara, é muito... Decisão. Ninguém levantou a mão na reunião e falou, gente, esse pá não, né?
Sim, exato. Dito tudo isso, eu acho que a maior parte das mecânicas de Persona 5 estão muito bem adaptadas, e algumas coisas até me surpreenderam que tipo, caralho, eles realmente botaram isso aqui, sabe? Tipo, todas as mecânicas de Persona estão aqui de uma forma diferente, obviamente, porque no Persona original é um combate por turno, e aqui é um combate de ação. Então, por exemplo, tem a ideia de que você tem que abusar da fraqueza dos inimigos. Então, tipo, isso é uma mecânica extremamente importante no Persona 5, porque sempre que você derruba todos os inimigos com a fraqueza, você ganha o Aulaura Attack, que é tipo um especial que você faz em todos eles. E, por exemplo, isso tem nesse jogo, se você dá acerta a fraqueza de um inimigo, de vez em quando aparece a opção do Aulaura Attack. Eles adaptaram mecânicas do Royal, que não tinham no original, que é o Technical, que é tipo quando você causa alguns ailments, né, que é tipo, quando você, sei lá, paralisa o bicho ou deixa ele dormindo, coisa do tipo, alguns golpes dão mais dano. Então, por exemplo, quando você deixa o bicho queimado, se você usar o golpe de vento, ele dá mais dano, por algum motivo, que eu não sei muita lógica, mas acontece isso aí. E, tipo, é muito importante você usar todas essas mecânicazinhas, especialmente se você estiver jogando no difícil, que foi o meu caso. Se você não aprender todas essas mecânicas, você não passa. E é muito por isso também que eu digo que esse jogo não é um Musou, porque várias das vezes eu senti que ele não tinha muito foco em ação, sabe? Eu tava mais fazendo um trabalho ali que é muito mais próximo de um RPG de turno, porque sempre que você pega o seu persona pra usar uma skill, ele meio que pausa o jogo, né? E dá pra você escolher ali qual skill você quer usar. Então, tipo, ele é um jogo de ação, mas ele tem muitos elementos desse jogo de turno, que é o persona original, e... Na verdade, eu até senti um pouco de falta mais do elemento ação, sabe? Eu queria que a ação fosse mais útil, mas tem alguns personagens que eles conseguem ter mais foco em ação, que no caso é o personagem novo desse jogo, que inclusive, adendo aqui, sair um pouco do que eu tô falando pra dizer que, Atlus, para de dar spoiler do jogo no trailer, pelo amor de Deus, cara. Porque, tô falando sério,
sim,
cara. Eles dão spoiler no trailer, eles dão spoiler na abertura.
Eu não vi.
Porque tem um personagem novo que você passa o jogo inteiro sem saber que ele vai entrar no... Tipo, teoricamente, você não saber que ele ia entrar. Porque, tipo, quando ele entra, é pra ser um momento assim, tipo, caralho, esse personagem vai entrar na party. Só que tá na abertura do jogo, sabe? Tá nos todos os trailers do jogo, cara. E é chato isso, porque já adiantando... Assim, se você não viu o trailer, se você não viu a abertura e você quer jogar esse jogo, sai do podcast, vai jogar. Porque, assim, eu quero falar sobre esse personagem porque é um ponto muito importante. Que é o Zenkit, né, cara? O Zenkit, ele tá com dor nas costas de carregar esse jogo nas costas. Porque que personagem da hora, cara. Que personagem bom. E assim, bom em gameplay e em história. Porque, assim, a história desse jogo... Ela é um grande repeteco de Persona 5. Especialmente da metade final, assim, é literalmente a mesma coisa de Persona 5. A mesma história, juro por Deus. Eles nem se deram ao trabalho. Da primeira metade ainda tem umas coisinhas novas ali e tal. Então, o que tem de novo nesse jogo é esse personagem que é o Zenkit. Ele é um personagem que ele é da polícia. E como vocês sabem, os personagens de Persona 5, eles não gostam muito da polícia. Então,
não,
no
não
início
posso.
Ali, eles... Não, cara, tem uma cena muito boa que quando eles conhecem o Zenkit e ele fica tipo, nossa, mas por que vocês são tão hostis comigo? Aí a Haru fala, tipo, muito sorridente, assim, ela fala, ah, a gente não gosta da polícia, sorrindo. E ele fica tipo, ok, então.
Ou, inclusive, Haru subiu no meu conceito nesse jogo aí. Bom demais.
É, a Haru tem um arcozinho que.
Ah, que
dá
bom,
uma
né?
Aprofundada
porque,
mais nela.
Porque falta tempo de tela pra ela no Persona, né?
Eu sempre gostei da Haru, vou defender a Haru.
Não, eu gosto da Haru, eu adoro a Haru, eu acho ela super carismática, mas ela falta tela no Persona 5. Ela não é tão bem desenvolvida assim.
Mas o que é tão interessante do Zenkit é que ele é meio que um contraponto dos protagonistas, porque ele é um cara adulto. Ele trabalha na polícia, ele é um cara meio amargurado, enquanto os Phantom Thieves, eles são meio idealistas, né? Eles gostam
jovens,
dessa
cool,
coisa.
Yeah.
É, e eles têm uma visão de mundo muito, muito idealista mesmo, sabe? Eles sonham e eles, nossa, a gente tem que fazer o certo, e a gente tem que fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, porque a gente é a justiça, não sei o quê. E o Zenkit, cara, ele é tipo, ah, eu tenho que fazer o que esse pessoal aqui tá me mandando, porque a vida é assim, sabe? Eu tenho que seguir essas ordens e que merda, que saco. E é muito legal que ele vai crescendo com os personagens, ele vai aprendendo muitas coisas, e esse é o desenvolvimento dele como personagem, e ao mesmo tempo os Phantom Thieves vão entendendo um pouco do lado dele, sabe? Eles vão vendo que o Zenkit, ele é um policial, mas ele não é uma pessoa ruim, ele é meio que um produto do meio ali, sabe? Tipo, ele faz as coisas não porque ele é mau, mas porque ele é tão explorado pelo sistema quanto os protagonistas, sabe? Ele tem que fazer as coisas porque existe um superior que se ele não fizer, ele vai se fuder. Então...
Mas o Zenkit, ele é muito aquele meme do How do you do, fellow kids, tá ligado?
sim. E é muito engraçado, tipo, as interações entre eles também, porque ele é tipo um tiozão no meio de um monte de jovem também. Então eles sempre ficam zoando ele. Assim, é muito legal, cara. Eu gostei muito, muito, muito do Zenkit, tipo, que personagem legal. Também tem a Sofia, que é a personagem nova que... Ela é ok, ela não é tão legal quanto o Zenkit, mas ela é carismática, ela é fofinha.
Eu adoro quando ela quebra. Tem hora
como
que ela,
assim,
quebra.
Ela quebra.
Ah, ela começa a falar um bagulho muito sem sentido, muito rápido, e ela quebra.
É, ela é carismática, ela é legal, mas eu não senti que ela é uma personagem tão bem explorada quanto o Zenkit, sabe? Eu sinto que ele é muito legal tematicamente pra história de Persona ali, sabe? Faz muito sentido com a proposta de Persona 5 no geral. E em questão de gameplay, o Zenkichi é um personagem muito legal de jogar, assim. Eu acho que ele, de todos, ele é o meu personagem preferido, porque meio que todos os outros personagens, eles meio que têm que ser uma adaptação do que eles eram no jogo. Eles usam as mesmas skills, tipo, ah, o Morgana, ele é healer, o Ryuji, ele bate mais e tal, e ele tem os negócios de raio. Mas o Zenkichi, cara, eles fizeram um personagem inteiro em volta do conceito de ser um jogo de ação. Então, tipo, ele não tem nenhuma skill com tipo, então não tem como ele usar, tipo, coisar as fraquezas dos bichos, sabe? Não tem como ele aproveitar isso, porque ele não tem nenhum tipo. E, basicamente, ele tem skill de dar meio que buff e debuff nos bichos. Então você dá um buff absurdo no personagem, dá um debuff no chefe, e ele tem um especial que ele meio que começa a perder muita vida, só que ele dá muito mais dano. Então, tipo, ele é um personagem inteiro focado em dar dano pra caralho. É basicamente isso, sabe? Ele é um personagem inteiro focado na ação. Então, acho que ele, de longe, o personagem mais divertido de jogar. Só que ele nunca é o personagem mais eficiente. Porque você sempre tem que abusar da fraqueza dos bichos. Então, são muitos poucos os momentos que você pode usar o Zenkichi de forma eficiente. Eu achei isso meio triste, porque eu queria jogar mais com ele, sabe? Eu queria que esse jogo tivesse um pouco mais do foco na ação e deixasse um pouco de lado dessas mecânicas de Persona 5, mas, no geral, eu gostei bastante da gameplay, apesar dela ficar um pouco repetitiva no final, porque, enfim, é Musou, ainda é um Musou, e Musou normalmente é repetitivo. Esse jogo, tipo, no final eu já tava tipo, meu Deus, eu não aguento mais essa gameplay. Até porque é um jogo longo, eu zerei com tipo 50 horas, mais ou menos.
Caramba, e tipo, que é a metade de um Persona.
Tudo bem que eu fiz muita coisa opcional e tal, porque vocês sabem como eu sou. Se for Watch, ele vai zerar em 10 horas aí o jogo, sei lá.
Então, né, mas... eu já tomei um monte de spoiler.
Não, mas não, é spoiler que ela deu pra gente, infelizmente.
Entendi.
Tudo que ela falou realmente tá na abertura do jogo.
Infelizmente, é muito triste.
Não
mas...
só na abertura, mas em como todos os materiais de divulgação
sim,
do jogo.
Sim, 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 sim.
Tem, não tem muito. Você
sabe que o Zenkichi existe, que ele
obrigado
vai entrar na
obrigado por nada, Atlas.
Então, a história, na real, eu achei ela bem ok, cara. Tipo, eu fiquei meio... Não sei, eu acho que eles podiam ter dado uma enxugada na história, sabe? Tipo, às vezes era 5 horas de um negócio que era literalmente uma repetição de Persona 5 inteiro, sabe? E tem umas coisas muito previsíveis, sabe? Que aparece um boneco assim, você fala, ah, tá, esse cara aí ele vai ser o vilão no final do jogo.
Ai, que chato!
Vai ter o plot twist em algum momento aí, você vai ver que ele é o vilão.
Assim, então, no Persona 5 tem meio que isso também, né?
Tem, mas
dava pra ver o vilão de longe, assim, tá ligado?
Esse aqui é bem pior, eu vou te falar.
Porque no Persona 5 tem uma parada ali.
E eu sinto que o Persona 5, ele é muito mais forte tematicamente do que esse jogo também, sabe?
Sim,
porque ele o Persona 5 inteiro, ele é muito sobre temática, eu sinto. E esse jogo, ele no início, ele consegue abordar umas coisas interessantes ali, porque os primeiros chefes, tipo, no Persona 5, ele aborda essa ideia do abuso de poder e tal. Então, tipo, todos os chefes, eles são meio que pessoas muito filho da puta, sabe? Não tem...
Nossa!
Não existe redenção pra esses caras, sabe? Eles têm que ser presos. E no Persona 5 Strikers, eles meio que fizeram uma bola curva ali que meio que os personagens, eles não são exatamente maus. Eles sofreram algum trauma, eles têm algum motivo pra eles estarem fazendo o que eles estão fazendo, sabe? Então, tipo, todos eles acabam tendo uma redenção ali no início. E eu achei legal meio que essa mudança, sabe? Tipo, ah, beleza, legal que eles não estão fazendo a mesma coisa, sabe? Que já esse cara é do mal, ele tá abusando das pessoas. Não, sabe? Tipo, é uma pessoa que cometeu erros, passou por uma coisa ruim e acabou indo por um caminho ruim na vida, sabe? E a ideia é que meio que os Phantom Thieves ajudam também essas pessoas, sabe? São pessoas que precisam de ajuda, de certa forma. E eu achei interessante, mas como eu falei do meio pro final, é só a mesma coisa. Os vilões começam a ficar de novo meio unidimensionais, e apesar de que eles até tentam dar redenção pra eles, mas é meio forçado. Então, sei lá, eu queria que tivesse um pouco menos de história e mais foco em ação, sabe? Porque é um jogo de ação no final. Não é pra ter 5 horas de diálogo.
Você diria que o Persona 5 Strikers, ele é meio que um The Answer do Persona 3 Fast? Que
é meio isso.
É aquela
isso.
Coisa que vem depois ali, só que tipo, se eu não jogar tudo bem também, né?
É bem isso. Assim, se eu for falar assim, o motivo pelo qual a história desse jogo vale a pena é 100% Zenkit. Eu tô falando sério, ele é um personagem muito legal, o desenvolvimento dele é muito legal, toda a história dele é muito legal, e ele tem um foco muito grande, na real, porque tipo, como ele é um personagem novo, a história foca muito, muito, muito nele, e eu fiquei feliz, porque personagem legal, personagem legal. Então assim, você gosta de Persona? Você vai gostar desse jogo, eu gostei bastante, eu achei divertido, me diverti. Tem vários momentos dos Phantom Thieves meio que fanservice, sabe? Tipo, eles estão se divertindo em algum lugar.
É legal passar um tempo com esses personagens de novo.
Sim,
tá.
Nossa, assim, quando eu comecei o jogo e eu vi o grupinho ali junto se reencontrando, dá um quentinho no coração, porque eu gosto muito desses personagens. Então assim, se você gosta de Persona, assim, se você gosta desses personagens, você quer ver eles juntos de novo, joga. Se você nunca jogou Persona 5, se você jogou e não gostou tanto, não. Porque, assim, ele tem muito mais foco em história do que eu esperava e do que deveria, eu acho. Eu acho que ele devia ter focado um pouco mais na gameplay e, não sei, eu achei a história dele meio qualquer coisa. Mas, pra quem gosta de Persona 5, é uma história divertida. É bonitinha, os personagens novos são legais. Então, é isso aí. É Persona 5 Strikers. Joguinho legal, divertido.
Chegamos ao fim de mais um Speedcast. Obrigado pelo feedback e tudo que vocês fazem pela gente, a audiência de sempre. Se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, só procurar aí por Speedcast Underline no Twitter, no Instagram e também na Twitch, porque tá rolando live, vai ver live do Speedcast, tem Sexta Souls, tem outras lives, e vai acontecer coisas legais nas lives aí, hein? O futuro que os aguarda é bom.
Vem aí.
E aproveitando aqui a deixa, nós temos novidades muito boas para contar. Daniel Coutinho, fala para nós o que aconteceu com o Splitcast.
O Splitcast está alcançando voos mais altos. E por que não está alcançando até as nuvens? Entendeu, senhor Gustavo?
Das nuvens.
Porque agora, o Splitcast, se você acompanha a gente pelo Twitter, você já sabe, mas se acompanha apenas aqui pelo podcast, vai descobrir agora. O Splitcast tem uma parceria com a Nuvem, a maior loja digital de joguinhos do Brasil, que você me pergunta, olha, que legal, a Nuvem, porra, muito foda. Mas e aí, o que isso traz de novidade? Bem, o que nós podemos falar agora é que teremos sorteios, né? Teremos lives de joguinhos ali cedidos pela Nuvem.
Exatamente. A possibilidade de fazer mais conteúdo, né?
Exato. Análise de joguinhos cedidos pela Nuvem.
Exatamente. Né?
Mas, falando sobre o que interessa pra você, querido ouvinte, vamos falar de sorteio, porque se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, que é o dia 13 de 5 de 2021, na quinta-feira, se você está ouvindo no dia do lançamento, ainda dá tempo. Dá tempo ainda.
Dá tempo.
Se correr, dá tempo.
Corre,
porque
vai lá.
Porque nesse momento, a gente já chutou o pau na barraca, começou em alto nível, entendeu? Porque você ouviu, nesse episódio, sobre Resident Evil Village. E você pensou, nossa, que vontade de jogar esse joguinho. Então essa é a sua chance, porque o Splitcast está sorteando, em parceria com a Nuvem, Resident Evil Village para PC. E o sorteio tá rolando lá no Twitter do Splitcast, então você vai em twitter.com/splitcast_, procura lá pela arroba do Splitcast. E tem o tweet oficial, que foi feito na terça-feira. Você vai ver lá, tweet oficial, sorteio, blá, blá, blá. Aí é só você seguir o Splitcast, você segue a nuvem, você deixa lá um like no tweet e um RT. E se você for sub da Twitch do Splitcast, que é twitch.tv/splitcast_ também, você tem chance dobrada. Você vai lá no Twitter, dá RT, dá like, segue os dois perfis. E se você for sub, as suas chances aumentam. E fiquem ligados, porque teremos mais sorteios em breve. Então, fiquem de olho no Twitter, no Splitcast, principalmente, que é onde a gente anuncia primeiro, é por lá. E também vejam as lives do Split.
Exatamente. E detalhe, não é só Resident Evil Village, não. É Resident Evil Village Deluxe Edition. Então, olha aí, meu amigo.
Vem com o quê? Vem com skin da Dimitrescu?
Vem com tudo, pra você passar o tempo com a Dimitrescu, pra você ter um jantar romântico com a Dimitrescu.
Tem date em sim.
Tem date em sim. Caralho, com a Dimitrescu.
Mentira, mentira, não tem.
Você vai maratonar Stranger Things com a Dimitrescu.
Mas, se você quiser concorrer aí a um Resident Evil Village...
Pra PC, Steam.
Que momento é esse?
E não deixa também de dar uma passadinha lá na nuvem pra ver as promoções, ver os joguinhos lá, que vocês, né?
Exatamente.
Que pode ser que você ache uma coisa legal lá pra você, né?
Exatamente.
Sempre tem alguma coisa maneira rolando.
Sempre tem alguma coisa maneira rolando. Então, ó, vem aí demais. Também não se esqueça de, se você não já está lá, de clicar aqui no, na descrição do episódio, entrar no nosso Discord, no nosso server, pra vocês trocarem uma ideia com a gente, de repente assistir uma Watch Party de Ben 10, um Shigeki no Kyojin, marcar uma jogatina com a galera.
Watch Party de Ben 10 era hoje, esqueci de falar pro pessoal.
Então, grossa mesmo. Esquece das pessoas.
Foi sem querer aqui. Eu esqueci que, é que na minha cabeça já era domingo, porque normalmente a gente grava domingo.
Sim.
Meu
sim,
Deus, sim. Amiga.
Vocês também podem seguir nós nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou @megusta182, temos aqui @DanielCoutinho_, temos @Thaís_Tunhon, temos @Lotermus e @CopaPistal.
Underline,
é isso aí.
O Gusta sempre come o underline.
Ah, eu odeio underline, nunca gostei.
Mas você só come o meu underline, o resto você fala.
É, porque o seu vem de Brasília. E pra fechar o episódio, tem música. E a música hoje fica com o senhor Washington, de Divinópolis.
Tenho duas escolhas aqui.
Não, mas só pode uma,
eu posso... Ou eu posso... Não, vocês vão escolher.
Ah, não,
ou eu
você
posso recomendar uma música do Tokimeki High School, da Miho Nakayama.
Não, que eu quero a outra. Não, é a outra já.
A outra, por favor.
A outra.
Isso aí nem é jogo.
Resident Evil 7. É jogo, sim.
Qual do Resident? Qual o Resident?
Don't Tell Anti-Roadie, do Resident Evil 7.
Não, vai ser Don't Tell Anti-Roadie, porque a outra...
Não, seria outra.
Então, não,
aí,
não.
É. Obrigado, Lucy. Eu te amo. Obrigado.
É... Isso. Tá bom. Ok. Certo.
Ninguém me respeita nessa porra.
Okay. Eu tô quieta.
Aí, ó. Tá vendo? Te amo também.
Eu não
tá
tenho
aí.
Nada a ver com isso, dessa grosseria aí que vocês estão fazendo.
Não, de graça.
Bom, e se o Daniel não resolver virar um fotógrafo de pokémons, nós somos o Splitcast e até semana que vem.
Pack da patinha da Jazz.
Tchau, gente.
Tchau. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. To him.
She's done. He'll be taught.